O conceito de rendimento básico inconstitucional é individual e depois deveria ser condigno, ou seja, nós assumimos que hoje em dia, dentro de Portugal, para viver condignamente nós precisaríamos de um salário mínimo.
O RBI é, não lhe dês a cana, dá-lhe um peixe de cada mês. No fundo, é a ideia do voucher generalizada.
Acho que se fazem sempre muito mal contas. Por exemplo, não se contabiliza as poupanças que se pode ter a nível de saúde mental ou saúde física, quanto é que custa uma pessoa estar em situação de sem-abrigo. Nunca ninguém faz esta conta.
A forma do Estado deixar de ser paternalista não é medidas cegas, é medidas de proximidade, pensadas à medida de cada pessoa, de cada comunidade, e não uma medida cega que nos tira o peso de ter que, de facto, ter um Estado próximo das pessoas, porque achamos que se lhes damos o dinheiro, o problema está resolvido.
O que é o RBI, Rendimento Básico Incondicional? Como será financiado? Atribuir uma quantia financeira mensal a todos os cidadãos pode ou não contribuir para a saúde mental de uma pessoa? E que consequências pode trazer à vida laboral? Isto é Psicologia, hoje num formato especial, a recuperar aquilo que foi o debate sobre o RBI no último Congresso da Ordem dos Psicólogos, realizado no passado mês de setembro em Aveiro. São convidados Porfírio Silva, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS e doutorado em Filosofia, Daniel Oliveira, jornalista e comentador em vários órgãos de comunicação social, desde os jornais à televisão passando pela rádio, e tem um podcast, Américo Nave, psicólogo com experiência na área social e diretor executivo da Crescer, Associação de Intervenção Comunitária. Francisco Guerreiro, eurodeputado, independente do grupo Os Verdes, Aliança Livre Europeia, a quem pergunto o que é o rendimento básico incondicional. Francisco Guerreiro, incondicional?
A incondicionalidade diferencia as prestações sociais que têm sido feito um caminho muito positivo dentro de um Estado social, mas que se atribui meramente a uma classe mais desfavorecida e que muitas vezes o próprio sistema burocrático é muito disfuncional e acaba por não abranger uma série de pessoas que realmente necessitam desse rendimento, dessa ajuda. E depois é também incondicional porque não está afeto à condição do trabalho, portanto as pessoas trabalhando ou não trabalhando têm acesso a esse rendimento. O que se tem visto através de vários projetos-piloto, que são vários, que não são de incondicionalidade, porque quando nós falamos de um rendimento básico incondicional, pressupomos que o universo, seja um país ou uma região, incondicionalmente recebem todos esse rendimento. E o que se verificou é que os testes-piloto tendencialmente se direcionam para as pessoas mais carenciadas. Mas o que se verifica é, efetivamente, um fenómeno que é transversal a todos estes projetos-pilotos, que é o aumento da saúde mental, portanto, a capacidade de autonomia das pessoas, a garantia de conseguirem projetar a sua vida a médio e longo prazo e, nesse sentido, fugirem também à chamada armadilha do desemprego ou do emprego, por assim dizer. Isto porque nós sabemos que muitos dos apoios sociais, dentro da nossa perspectiva de Estado Social, está condicionada ao emprego. Portanto, a partir do momento que se tem um determinado trabalho e se oferece rendimentos desse trabalho, esta prestação social desaparece. O conceito de rendimento básico incondicional, quando atribuído de modo constante, portanto pode-se assumir durante um ano ou durante o mês, portanto final do mês, ou o que for, é individual, portanto é à pessoa, não é ao agregado familiar, portanto é o que acontece muito hoje em dia neste sistema de apoios sociais, é olhar para o agregado social e ver no seu todo e atribuir então o rendimento. E depois tem a particularidade de ser, e é algo que não se fala muito, mas que deveria ser condigno, ou seja, nós assumimos que hoje em dia, dentro de Portugal, para viver condignamente nós precisaríamos de um salário mínimo. Portanto, naturalmente, é sempre uma decisão política, mas o que se desejaria é que esse rendimento fosse o mínimo condigno para uma pessoa viver.
Daniel Oliveira junta a este conceito de rendimento básico incondicional a ideia de universal.
Qualquer projeto piloto que não seja, que o rendimento não seja básico, não seja universal e incondicional, não é um projeto piloto do RBI. E, portanto, nós não conseguimos perceber as consequências, porque a questão é ser universal e incondicional, não é ser um rendimento mínimo, do qual eu sou um franco defensor desde o primeiro dia, até mais alargado e com muitas outras características novas. Não é isso que está em discussão. É ser universal e incondicional. E isto resulta de uma tese, de uma ideia de que, com o aumento do desemprego e do subemprego, há uma quantidade de de pessoas que inevitavelmente ficará desempregado. E é assim que nasce o RBI. O RBI nasce, que aliás antes era chamado rendimento básico universal, acho que era, tinha, nasce exatamente dessa ideia que vamos viver num mundo onde não há emprego para todos e, portanto, é preciso garantir rendimento básico para além da questão do trabalho. É muito popular porque com uma lei se resolve todos os impactos do capitalismo, supostamente, que é uma distribuição crescentemente desigual dos benefícios do progresso, porque nós nunca tivemos tantos recursos e, no entanto, eles nunca... há muitas décadas, ou há quase um século, que não estavam tão mal distribuídos. Os defensores do RBI dizem, em geral, que o nosso sistema social tem 150 anos, começou a nascer com Bismarck na industrialização e vivemos um novo tempo que precisa de um novo tipo de Estado Social. E o grande equívoco, do meu ponto de vista, é a ideia de que a resposta à industrialização do século XIX e o que veio depois, que levantavam exatamente os mesmos problemas que se levantam hoje, de outra forma, que é a substituição do trabalhador pela máquina. Houve vários debates que estamos a ter agora, que existiram na altura, de formas diferentes, evidentemente, mas a resposta não ficou pelos apoios sociais. É impossível entender o Estado Social sem entender o objetivo do pleno emprego. Não há Estado Social que não tenha como objetivo o pleno emprego. É que se junta capacidade reivindicativa dos trabalhadores para melhor redistribuição da riqueza, menos horários, foi assim, é assim que se tem conseguido distribuir a menor necessidade, ou tem que se conseguir a menor necessidade de menos de trabalhos, é distribuir os benefícios do progresso, quer em dinheiro, quer em tempo. Menos horários, férias, fim de semana, todas aquelas conquistas que fomos tendo, e que, por exemplo, a proposta, para mim muitíssimo mais interessante, de 4 dias de trabalho por semana, muitíssimo mais proveitosa do ponto de vista do debate que podemos fazer, que também é isso, é redistribuir o trabalho por mais gente, menos tempo. Começo só, primeiro tudo, por uma questão prática. Ou o RBI é ridiculamente simbólico e não tem qualquer impacto. Estamos a falar, por exemplo, 280, 300, para fazer as contas, ou alguém fazer as contas, isto... esta conta não é em pormenor, mas para cada português receber 300 euros nós tínhamos que gastar o mesmo que gastamos em Serviço Nacional de Saúde, escola pública e apoios sociais. 300 euros, que dificilmente resolveria o problema das pessoas. Nós teríamos que destruir o Estado Social para conseguir construir um RBI. Eu estou a discutir o RBI, rendimento básico, incondicional e universal. Ou então aceitamos que não é este valor, é muito mais, e queremos garantir o Estado Social, e então aumentamos em muito os impostos. Ora, se aumentamos muito os impostos, eu pelo menos tenho melhor destino de dados do que um RBI. Basicamente, vou dar aqui um saltinho para conseguir chegar à parte que eu acho mais importante. Se os recursos existem e estão mal distribuídos, soluções, para mim, que poderiam seguir esse caminho. Já falei dos quatro dias por semana, portanto, redução do horário de trabalho em geral, sem perda de salário, criação de novo trabalho público, novas necessidades de apoio à terceira idade, proteção das florestas, mediação cultural, trabalho criativo, ou seja, vamos imaginar que vamos buscar o dinheiro sem destruir o Estado Social, o dinheiro que o RBI precisa. Há a criação de emprego público e a redução do horário de trabalho garantem a melhor distribuição do rendimento por todos com trabalho. E porquê é que eu dou tanta importância ao trabalho e é com isto que eu termino? O trabalho continua a ser a forma mais eficaz de integração social. A ideia de que pode haver uma minoria de pessoas com um emprego minimamente estável e uma maioria que depende de um subsídio, basicamente sublinha todos os problemas que a nossa sociedade hoje tem. A sociedade mais atomizada, uma sociedade mais deslaçada, porque o trabalho continua a ser das formas mais eficazes de integração social das pessoas. Sobretudo, a democracia exige comunidade. E não há comunidade sem um sentimento, sem a convicção de todos, de que todos contribuem e que todos recebem dela. A ideia de que podemos criar uma classe que está destinada, não é? Não são preguiçosos, está destinada a não trabalhar e, portanto, o Estado apoia. Eu defendo o RSI como uma forma que deve ser transitória e não se deve perpetuar de geração em geração, porque isso cria problemas sociais e problemas democráticos e, portanto, deve ser uma porta de saída e deve ser olhada como uma porta de saída. A ideia de que podemos, para resolver o problema do crescente desemprego ou subemprego, até é mais o subemprego a questão, podemos resolver o problema dando dinheiro às pessoas e dizendo, é que nós com isto desistimos na realidade de um grande objetivo para mim, que é os objetivos das sociedades modernas, que é o pleno emprego. A ideia de que todos temos um rendimento por esse trabalho e, portanto, para mim, os dinheiros públicos devem ser utilizados para este objetivo. Criar a luta pelo pleno emprego, uma melhor distribuição do tempo e dos recursos e, sobretudo, não encontrar basicamente uma solução que tenta acomodar a ideia de uma sociedade que dificilmente será suportável em democracias.
Américo Nave contrapõe a ideia de que um rendimento básico pode causar dependência e promover o absentismo profissional.
As pessoas, por mesmo quem recebe um rendimento, quer trabalhar. Quer sair da situação de dependência, as pessoas não querem estar dependentes do Estado, não querem estar dependentes de rendimento. O que acontece é que muitas vezes estas pessoas que vivem 10, 15, 20, 30 anos em situação de extrema exclusão e vulnerabilidade, por exemplo, arranjam um primeiro emprego e todos os apoios que têm são todos cortados. E estas pessoas vivem diariamente numa ansiedade de onde é que vão dormir, o que é que vão comer e se lhes vão dar o apoio que estamos a falar de 180 €, que é o que as pessoas... E quando as pessoas vão pedir este apoio, vão pedir este apoio a alguém que lhes vai checar a vida, que lhes vai dizer o que é que anda a fazer, se faz isto bem, se vai ao médico, senão eu corto-lhe o apoio. Há uma chantagem com as pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade para que possam ter 180 € de rendimento mensal. E o que eu acho que o RBI aqui faz é que é dado o apoio a alguém sem, independentemente, se a pessoa consome substâncias, se a pessoa... Porque há uma série de estigmas em relação às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que, por exemplo, se eu sou artista e consumo, isso é criativo. Se eu estou em situação sem abrigo, consumo. Isso é o problema da situação de estar sem abrigo. E para a pessoa viver, por exemplo, numa situação sem abrigo, em que vive traumas, em que vive diariamente e que foi vítima, muitas vezes, de traumas durante a sua vida, o RBI, o que aqui faz, é que responsabiliza as pessoas pelo dinheiro que recebe. E quando nós estamos a falar de recovery destas pessoas, nós conseguimos ajudar as pessoas a sair da situação em que se encontram pela positiva, responsabilizando as pessoas, não estando a checar o que é que elas fazem ou a dizer eu posso te dar isto, mas se não for para beberes, se não for para consumires, eu pago-te maçando. Isto é, nós puxamos as pessoas para baixo. É condicionar e dizer assim, tu não tens capacidade, tu és uma pessoa que não consegue gerir dinheiro.
Sou muito sensível ao argumento utilizado pelo Américo Nave sobre... um processo de criminalização das pessoas que recebem o RSI, que tem rostos políticos, já agora, e que, na realidade, está a largar ao subsídio de desemprego. Esse processo de policiamento das pessoas e de torná-las criminosas perante o Estado. Mas o RBI, eu acho que sai um bocado caro, temos outras formas de resolver e combater isso, do que para resolver isso, vamos buscar de 20% a 40% do PIB. É que nós não estamos a falar, nós estamos a falar de uma proposta que não é uma revolução só. É impossível aplicar o RBI, mesmo em buscar todas essas engenharias financeiras. Os valores de que estamos a falar, mesmo com todas as engenharias financeiras, obrigam a uma revisão absoluta do que é o Estado Social. E para pior, não para melhor.
Porfírio Silva contesta o conceito de individual e admite que o RBI pode ser uma ideia generosa, mas é cega.
Em primeiro lugar, o RBI é uma ideia individualista da sociedade. Para o RBI, nós somos todos consumidores. É, toma lá este dinheiro, faz o que quiseres e não chateias mais que nem quer saber o que é que vais fazer ao dinheiro. Ora, esta lógica do consumo individual não garante comunidade, não garante sequer a satisfação das necessidades básicas das pessoas. Se me derem dinheiro... Eu posso ir comprar um computador a uma loja. É só, toma lá o dinheiro, dá cá o computador. Mas eu não posso ter acesso à internet numa base individual. É preciso haver organização coletiva. Da mesma maneira que não posso ter saneamento básico numa base individual. Não posso ter abastecimento de água numa base individual. Não posso sequer organizar produção comunitária de energias renováveis para substituir as energias fósseis que assentam no sistema mundial. E, portanto, esta ideia de que toma lá o dinheiro, faz o que quiseres e desenrasca-te, é uma ideia profundamente individualista. É uma ideia absolutamente contrária à ideia de que nós temos que nos organizar. Não é só o Estado Social. O Estado Social, os serviços públicos têm uma parte, mas também a organização comunitária. As pessoas organizarem-se, as pessoas conseguirem em comum, num determinado contexto, fazer alguma coisa por si mesmas. E, portanto, o RBI é o contrário do provérbio. O RBI é, não lhe dês a cana, dá-lhe um peixe de cada mês. No fundo, é a ideia do voucher generalizada. Isto é o primeiro ponto. E para mim é o ponto fundamental. O segundo ponto é que o RBI é absolutamente alheio à ideia da reprodução das desigualdades. As desigualdades não são uma coisa que acontece momentaneamente a uma determinada pessoa num determinado momento. As desigualdades são reproduzidas historicamente e socialmente. São pobres os filhos dos pobres, os netos dos pobres, os bisnetos dos pobres, principalmente. Apresentar o exemplo da Finlândia como um exemplo do RBI, que foi feito para tirar o subsídio de desemprego aos desempregados e para baixar o subsídio de desemprego que os desempregados tinham, é absolutamente escandaloso que se apresente em inúmera literatura de defesa do RBI o exemplo da Finlândia como um exemplo do RBI, que foi desenhado para tirar pessoas do Estado Social e para cortar despesa no Estado Social. Mas agora, foco-me na questão das crianças. O RBI é para quem? É para todos. É para todos os adultos. Muitas das experiências apresentadas não são para todos. Então, por exemplo, entre os 25 e os 58. Não são para todos. E as crianças? O principal momento de reprodução social e geracional das desigualdades são as crianças e os jovens. E como é que é? O que é que fazemos? No meu ponto de vista, o que é preciso é a escola pública, a saúde pública, as creches, a conciliação entre vida profissional e familiar, mas nada disso se resolve com um subsídio de toma lá e vai-te embora e não chateios mais. Depois, esta ideia de um RBI igual para todos é uma ideia profundamente abstrata, desligada do concreto das realidades. Vamos ver, por exemplo, o estudo Rendimento Adequado em Portugal, um estudo sobre o rendimento suficiente para se viver com dignidade em Portugal, um estudo que resulta de um projeto de fixação de várias instituições universitárias portuguesas e da rede europeia anti-pobreza e que estuda diversos tipos de família. E esse estudo mostra claramente, para já, que os valores que normalmente são considerados nas empresas são valores ridículos, que não permitem qualquer tipo de vida decente, no caso do nosso país. Depois mostram esta questão. Há muitas variações. Um exemplo. Indivíduos com 65 ou mais anos vivendo sós ou em casal. Na mesma condição, a diferença individual entre o que era necessário para uma vida decente, como diz o estudo, são 130 euros. Entre uma situação, viverem separados ou viverem em casal no mesmo sítio. 130 euros é mais do que muitas das experiências que são... A diferença é mais do que muitas das experiências que são citadas como exemplo do RBI. E, portanto, o RBI é cego às variações. É cego ao contexto. É cego à vida concreta das pessoas. E, portanto, do meu ponto de vista, esse não é o caminho. O caminho é consolidar o Estado Social, desenvolver as prestações, desenvolver a capacidade para dar às pessoas perspectivas estáveis de vida sem estarem dependentes das variações momentâneas, que lhes permita ter um horizonte de vida. Todos nós podemos passar momentos de desemprego, todos nós podemos passar momentos de doença, todos nós podemos passar momentos desta ou daquela dificuldade. O que é importante é que consigamos construir um Estado Social que suporte as variações na vida das pessoas e que permita às pessoas não estarem sempre no stress de cair no buraco naquele momento. E, portanto, nós não podemos, por isso, pôr em causa um conjunto de prestações que já existem no Estado Social e que muitas delas são claramente contratos entre as instituições e as pessoas. Por exemplo, um estudo que o Pedro Teixeira fez em 2019, e sei que o Francisco conhece, mostra várias coisas muito interessantes. Um RBI de 420 euros mensais, 12 meses, portanto nem sequer os 14 meses que normalmente recebemos, custaria, em 2011, são as contas que ele faz, 31% do PIB português e 73% de todo o orçamento de Estado. Então, como isso não pode ser, obviamente, o que é que vamos fazer? As contas que o Pedro Teixeira faz. Vamos ver como é que podemos tirar as prestações sociais para pôr no RBI. Ou seja, as prestações mais baixas desaparecem e o RBI é considerado, o RBI é aquilo que existe nas prestações mais altas. E aí consegue-se, nas contas dele, por exemplo, para um RBI 420 euros por mês, 12 vezes por ano, ir tirar às outras prestações 16 mil milhões de euros para financiar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos tirar, por exemplo, às pensões da reforma, vamos tirar às aposentações, vamos tirar ao subsídio de desemprego, que não é dinheiro do Estado. É dinheiro das contribuições que essas pessoas fizeram ao longo da vida. E, portanto, alguém que vem dizer, bom, estes senhores andaram aqui a fazer contribuições para depois terem pensão, terem reforma e terem subsídio de desemprego, no caso de caírem no desemprego. Mas nós agora vamos tirar isso para fazer aqui uma outra coisa que nós achamos que é melhor. É impossível ter justiça social partindo da base de que há pessoas que têm contratos específicos com a sociedade, pagam para ter determinadas condições, para ter determinadas proteções, e depois nós chegamos e dizemos, ah não, esquece, pagaste, adiante, agora vamos para outra coisa. Isso é o absoluto desrespeito, e mais, há prestações que, obviamente, até para proteção de pessoas que estão envolvidas nas prestações, têm que ser contratos assumidos, por exemplo, o RSI. O RSI não é o dinheiro que se entrega ao casal que tem filhos. O RSI é também para os filhos. É também para proteger pessoas que não são capazes de gerir aquele dinheiro que é entregue. Se nós tirarmos este contrato social, estamos a dizer não interessa o que é que acontece ao dinheiro. Não interessa se as crianças beneficiam ou se não beneficiam. Para fazer contas ao dia de hoje, em termos financeiros, um RBI que fosse apenas igual ao salário mínimo nacional atual, 14 meses, custaria praticamente a despesa total das administrações públicas durante um ano. Quem queira fazer com que haja uns poucos que ganhem bem e outros que vivam de subsídios, acredite nisto. Agora, quem queira genuinamente assumir a tarefa generosa, que eu acho que está na base da ideia do RBI para muitas pessoas, não para todas, mas para muitas, a ideia generosa de que nós temos uma responsabilidade civilizacional com os nossos concidadãos, não é com esta tese de não te damos a cana, toma lá um peixe em cada mês e viva a tua conta.
Francisco Guerreiro contesta.
Efetivamente, se nós olharmos para o custo bruto, e essa é a análise mais simplista que se pode fazer quando se fala na atribuição de transferência de dinheiro para outras pessoas, que não é um subsídio, e aqui é um erro fulcral, isto não é um subsídio, é um rendimento, portanto será um direito de cidadania. Quando nós olhamos para o rendimento bruto, portanto a transferência bruta, é óbvio que se nós somarmos tudo, multiplicarmos por 12, vezes a população portuguesa vai dar um valor. Se nós, por exemplo, fizermos 500 euros, multiplicarmos por 12 meses, vezes a população portuguesa, dá cerca de 60 mil milhões de euros. Para nós termos em comparação, como aqui muito foi bem dito, em 2019 o orçamento do Estado era cerca de 91 mil milhões de euros. Mas o detalhe está, efetivamente, em nós olharmos para o RBI como um custo líquido. Ou seja, quanto é que esse rendimento depois, pondo uma carga fiscal e tributária diferente para que segmentos da população, substituindo as prestações que já são usadas abaixo do valor que foi estipulado, e aqui foi falado, de cerca de 16 mil milhões de euros, já são gastos nestas prestações sociais que seriam abaixo deste rendimento. Portanto, se são abaixo, não precisam de ser replicadas. Portanto, o que nós fazíamos era um top-up. Portanto, íamos acrescentar até chegar ao valor. E, portanto, estes 16 mil milhões de euros já saíam. Mas agora, apontar para o custo bruto e para o custo líquido e misturar os dois conceitos, para mim, é algo muito primário.
Onde é que se vai mesmo buscar o dinheiro para um RBI, Francisco Guerreiro?
Posso lhe dizer, 18 mil milhões de euros se perdem em Portugal, estimativas por baixo, para o fenómeno da corrupção. 45 mil milhões de euros em economia paralela. Óbvio que nós vamos buscar isto do dia para a noite e não é com varinha mágica, mas há muito dinheiro que não está a ser coletado por uma série de fatores, portanto, não vamos aqui pintar o cenário que a máquina fiscal é espetacular e as pessoas, pronto, conseguem fazer aqui a sua vida só com os rendimentos que têm.
Eu fui de um partido que cada vez que não sabia como é que pagava uma coisa dizia que se ia buscar o dinheiro que foi dado aos bancos. Estava certo, quando chegava a 10 vezes era preciso ter buscar o dinheiro 10 vezes o que foi dado aos bancos. Ou seja, nós não podemos, sim, há dinheiro da corrupção, há dinheiro de fuga ao fisco, mas quer dizer, nós trabalhamos com determinados recursos. Se conseguirmos ir buscar esse dinheiro, eu tenho uns sítios bons para pô-lo, no Serviço Nacional de Saúde que precisa de dinheiro, na escola pública que precisa de dinheiro, num aumento dos apoios sociais que são baixos que precisam de dinheiro. Portanto, não nos falta sítio onde pôr o dinheiro.
De que forma é que o RBI pode influenciar o emprego ou o desemprego?
O fenómeno da automatização, robotização, é tendencialmente crescente e parece-me um erro nós estarmos a compará-lo com as revoluções industriais que tivemos anteriormente. Mas quer dizer, nós vamos estar a criar emprego só para garantir o pleno emprego, e eu aqui concordo. Devemos reduzir as horas laborais, devemos garantir os rendimentos e aumentá-los sempre que execuível. Agora, não vejo que a ideia de um rendimento básico incondicional seja contrário ao do pleno emprego e à da redução laboral, portanto.
Daniel Oliveira.
O passado demonstra que nos processos anteriores de industrialização o desemprego não aumentou. Ou seja, do ponto de vista estrutural. Pelo contrário, basta haver políticas sociais de pleno emprego, que até na realidade se consegue que as pessoas deixem de fazer trabalhos que são trabalhos repetitivos, desinteressantes, e é preciso é que haja políticas públicas que custam dinheiro para que as pessoas trabalhem menos e mais em coisas de que gostam, coisas para as quais têm maior apetência. É preciso é que o investimento seja para aí direcionado. E não há, eu não gosto muito de utilizar este argumento, mas há um limite a partir do qual não é utilizado, porque os recursos não são infinitos. Há um limite a partir do qual ele tem mesmo que ser utilizado.
Américo Nave.
Há realmente, mais na área tecnológica, pessoas que dizem realmente que vamos ficar sem emprego porque vamos criar mais riqueza. Porque, quer dizer, há duas formas de dizer isso. É, vai-se criar desemprego ou vamos criar riqueza e não preciso de trabalhar. É uma questão diferente, mas trabalhar também não depende só de trabalhar para o outro. As pessoas que são ricas também trabalham. Eu posso ter rendimentos e posso continuar a trabalhar. Eu estou perfeitamente de acordo, por exemplo, que o trabalho é extremamente importante para as pessoas. O trabalho organiza e ajuda. Nós observamos isso também com estes públicos que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Quando conseguem integrar o mercado de trabalho, organiza, dão saltos significativos para saírem da situação de maior exclusão em que se encontram. Portanto, o RBI, para mim, o que eu encontro aqui de positivo é dar este dinheiro incondicionalmente e a pessoa é responsabilizada pelo gerir. E depois, para mim, uma outra grande vantagem, e que é um grande problema, que é a pessoa tem um rendimento e pode continuar a trabalhar. Hoje, os apoios sociais que se dão, a pessoa quer melhorar a sua situação de vida, aliás, em alguns estudos, 2 milhões de pessoas que estão a trabalhar e estão em situação de pobreza, mas se a pessoa tem algum apoio, é cortado. É como se a pessoa não pudesse pôr a cabeça de fora para saírem da situação de maior exclusão em que se encontram.
E das contas da saúde mental, Américo Nave?
Quando nós estamos a fazer contas, também acho que se fazem sempre muito mal contas. Por exemplo, não se contabiliza as poupanças que se pode ter a nível de saúde, por exemplo, a nível da saúde mental ou saúde física. Nós sabemos que as pessoas que estão em situação de maior pobreza têm uma saúde muito mais precária e vulnerável do que as outras pessoas. Por exemplo, eu dou muitas vezes um exemplo que é quanto é que custa uma pessoa estar em situação de sem-abrigo. Nunca ninguém faz esta conta. Tem um custo para o erário público as pessoas viverem em situação de sem-abrigo. Mas quando se faz estas contas, faz-se umas contas demasiado simples e o que nós, na minha perspectiva, que é não há sempre uma política de prevenção, por exemplo, na área da saúde mental, de nós termos pessoas mais no ativo, mais a trabalhar, mais a descontar, em vez de estarem em baixa e o próprio. E depois também há aqui uma outra coisa que é: eu sou a favor desta medida e não sou contra o sistema social. Portanto, não acho que uma coisa tenha que estar de acordo uma coisa com a outra. E parece-me que a saúde mental é um problema na nossa sociedade e a questão da pobreza contribui muito para isso.
Porfírio Silva.
Ter uma experiência com 500 ou com 2.000 ou com 20 mil pessoas não é a mesma coisa que implementar um projeto em toda a sociedade. O efeito projeto que todos conhecemos, que é quando se faz um projeto numa escola, quando se faz um projeto numa comunidade, quando se faz um projeto numa coletividade, o projeto é uma ilha. Há sempre coisas boas que acontecem só porque há atenção, só porque há foco, só porque as pessoas sentem que estão a ter atenção. Isso pode, naturalmente, ter um efeito positivo na saúde mental das pessoas. Dizer que isso depois, transposto para 10 milhões de pessoas ou para 500 milhões de pessoas como projeto de sociedade, é uma coisa completamente diferente e não nos iludamos. Toda a gente que trabalha com pessoas e trabalha com projetos sabe sabe que o efeito de ilusão do projeto, que é, há uma diferença entre a mecânica do projeto e o facto das pessoas estarem a ser alvo de atenção, perceberem que estão a ser alvo de atenção, perceberem que estão a trabalhar com elas, perceberem que estão a tê-las em consideração, isso tem um efeito. E esse efeito, provavelmente em termos de saúde mental, é bom. Não quer dizer que a mecânica do projeto, propriamente dita, seja a explicação para a melhoria da saúde mental.
O que realmente nós queremos fazer é a garantia do empoderamento também dos cidadãos através de um Estado menos paternalista. E isto não quer dizer que automaticamente se tenha ou uma economia ultraliberal e que realmente se dá o cheque, que eu não suporto, não valido como político, nem como pessoa que estuda estas matérias, portanto não vejo que seja execuível, contra o outro modelo, que é uma extensão do Estado Social, a melhoria do Estado Social, da máquina estatal, também numa ferramenta menos paternalista, que não olha para os cidadãos com meros engrenagens numa máquina maior, que realmente tenta empoderá-los. Agora, naturalmente, isto aqui é numa visão de médio e longo prazo, por isso é que nós promovemos que haja um estudo piloto com uma amostra grande em Portugal para que se consiga, depois com uma comunidade científica o mais isenta possível, fazer esta avaliação de okay, quais foram os fenómenos positivos e os fenómenos negativos.
Nós vivemos numa sociedade disfuncional. A ideia de que fazer uma lei muda a sociedade disfuncional em que nós vivemos é, do meu ponto de vista, sem querer ser pueril, nós vivemos numa sociedade, e sim, o Estado é paternalista, mas a forma do Estado deixar de ser paternalista, aliás, como acho que quem trabalha no terreno sabe, não é medidas cegas, é medidas de proximidade, é exatamente o oposto disto, é medidas de proximidade pensadas à medida de cada pessoa, de cada comunidade, e não uma medida cega que nos tira o peso de ter que, de facto, ter um Estado próximo das pessoas. Porque achamos que se lhes damos o dinheiro, o problema está resolvido.
O rendimento básico incondicional e universal. Tema do podcast especial, Isto é Psicologia, realizado com base nas intervenções de Daniel Oliveira, Profírio Silva, Francisco Guerreiro e Américo Nave no 5º Congresso da Ordem dos Psicólogos, que teve lugar em Aveiro no passado mês de setembro. Isto é Psicologia, tem edição de Mésicles Ellen Brengel, e a produção de Clara Silva.